Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Começa agora Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com cronograma para execução de emendas parlamentares. Câmara aprova a prorrogação de incentivos à Zona Franca de Manaus e permissão para uso de recursos do Fundo Amazônia no asfaltamento de estrada no norte. Autoridades cobram na Câmara destravamento da repactuação em torno do crime socioambiental de Mariana. E ainda, governo apresenta a parlamentares medidas de combate à violência contra mulheres com deficiência. Elas são a maioria entre as vítimas de violações de direitos no país. Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 com cronograma para execução de emendas parlamentares ao orçamento. E a reportagem é de Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mantendo prazos de execução para as emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais e um valor mínimo de 11 bilhões de reais para as emendas de comissões permanentes. Agora o texto será enviado para a sanção do presidente. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, fez acordo para retirar destaques que buscavam suprimir as mudanças nas emendas, mas afirmou que não existe compromisso do governo com esses dispositivos, indicando a possibilidade de vetos. A LDO estabelece os critérios para a elaboração do orçamento do ano seguinte. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator da LDO, disse que as mudanças em relação às emendas parlamentares são uma continuação de um movimento iniciado há 10 anos, quando as emendas individuais e de bancadas estaduais passaram a ser de execução impositiva.
Percebemos que há 10 anos que o parlamento vivia isolado, dependente dos sabores e dissabores do governo de turno, que ainda assim realizava o presidencialismo de chantagem. E foi a partir daquela LDO, da qual eu também fui relator, que passamos a alterar essa realidade.
Com as emendas de comissões, o total de emendas parlamentares com valores fixados no orçamento chega a 49 bilhões de reais. No projeto da Lei Orçamentária de 2024, as despesas primárias estão estimadas em 2 trilhões de reais, mas apenas 226 bilhões são de despesas não obrigatórias. O deputado Carlos Aratini diz que o Congresso está avançando nas atribuições do Executivo. Ele diz que o governo sabe que 2024 é um ano eleitoral e que as emendas precisam ser liberadas mais rapidamente por causa das restrições da legislação.
Cabe ao Executivo, ao Poder Executivo, fazer esse cronograma. O Congresso não pode, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, assumir essa decisão. Até porque o governo tem que gerir um orçamento que não se limita às emendas parlamentares.
Pela LDO aprovada, as emendas impositivas terão que ser contratadas ainda no primeiro semestre de 2024. Em caso de contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal, o governo terá que fazer cortes, na mesma proporção, nas emendas e nas demais despesas não obrigatórias do orçamento. Outro dispositivo determina que, após a liquidação da emenda, ela terá prioridade de pagamento em relação a outras despesas discricionárias. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, tem que ter um limite para as emendas parlamentares.
Não devia ter nenhuma, no meu entender. Mas se elas existem, não deviam ser tantas e nem impositivas do jeito que são. Porque ao fragmentar o repasse para os municípios, nós estamos diminuindo os programas estruturantes que o país precisa novamente para desenvolver suas atividades.
Mas o deputado Danilo Forte diz que o Congresso já demonstrou que atua com responsabilidade, aprovando medidas enviadas pelo Executivo.
Não será com cargos e liberação de emendas que o parlamentar demonstrará sua lealdade. Se algo ficou provado este ano, é que o governo precisa tirar do papel a tão prometida frente ampla e abandonar a velha postura impositiva das suas vontades.
A LDO manteve a meta fiscal de 2024, que é de zerar o déficit das contas públicas, mas alguns setores foram ressalvados de cortes no ano que vem, como seguro rural e pesquisas da Embrapa. Entre as prioridades orçamentárias, foram incluídas as ações integradas de saúde e educação para crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista, o apoio à educação de pessoas com altas habilidades e a promoção de salas de atendimento especializado em delicacias para mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Câmara aprovou o projeto que autoriza a pavimentação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Também foi aprovada a proposta que prorroga incentivos na Zona Franca de Manaus. Confira as informações na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o asfaltamento da rodovia BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A proposta permite procedimento simplificado de licenciamento ambiental para as obras de pequeno e médio potencial poluidor associados à obra, como terraplenagem, usina de asfalto e dormitórios. O projeto autoriza também o uso de recursos de doações recebidas pelo governo federal destinadas à conservação ambiental na Amazônia na obra de recuperação da estrada. A rodovia, construída no início dos anos 70, tem mais de 800 quilômetros de extensão. De lá para cá, perdeu o asfalto e ficou praticamente intransitável durante grande parte do ano. O projeto, apresentado por 15 deputados do Amazonas e de Rondônia, reconhece a rodovia oficialmente como infraestrutura crítica, indispensável à segurança nacional. Eles justificaram a pavimentação como estratégica para o país e necessária para o deslocamento e transporte de mercadorias da região. A aprovação da proposta, porém, foi criticada em plenário por deputados do PSOL e do PT. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, anunciou que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a proposta, que, segundo ele, fere a legislação ambiental. Para Ivan Valente, a obra é uma ameaça à floresta.
Ela precisa de proteção. E aí, atrás disso, pode vir a grilagem de terra, pode vir mais desmatamento, pode vir prostituição. Pega Belém, Brasília. Nós entendemos a ansiedade das pessoas que vivem lá. É preciso dar uma solução. Mas a solução que é dada aqui, ela quebra com o meio ambiente, porque não se quer licenciamento ambiental. No fundo, é isso.
Os parlamentares contrários ao projeto criticaram a previsão de licenciamento ambiental simplificado e a permissão para uso do Fundo Amazônia, formado por doações de diversos países na obra. O relator, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, respondeu que o fundo será usado para proteger o entorno da obra e que o licenciamento simplificado será feito apenas para procedimentos de menor potencial poluidor. Ele defendeu a proposta com o argumento de que a estrada já existe há mais de 50 anos e que a precariedade afeta a população.
Nós não temos uma ligação de Manaus, de Roraima, do Amazonas, com o restante do Brasil. Há uma burocracia desmedida, há pouca vontade política para resolver o problema grave da BR-319. Antes foi a Covid que nos afligiu. Hoje é a maior seca da história. E nós não temos uma estrada para escoar a nossa produção. E não é uma nova estrada. A estrada foi construída na época dos militares. Ela foi asfaltada. O impacto ambiental já aconteceu.
O plenário aprovou ainda outro projeto relativo à região amazônica. A proposta altera a legislação para prorrogar até 2074 os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Isso iguala ao que já está previsto na Constituição. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, justificou a medida.
A Zona Franca de Manaus, aqui este parlamento, prorrogou os seus efeitos até o ano de 2053 nas disposições transitórias. E nós, o que nós estamos votando hoje aqui, é garantir que todo o arcabouço legal de todos os projetos que envolvem esse modelo possam ser prorrogados e adequados ao que está na Constituição. Este modelo que gera hoje, só no passado, teve um faturamento superior a 170 bilhões de reais. São mais de 110 mil empregos.
O projeto que permite o asfaltamento da rodovia Manaus-Porto Velho e o que uniformiza o prazo de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Autoridades cobram destravamento da repactuação em torno do crime socioambiental de Mariana. Após 8 anos, região atingida pelo rompimento da barragem do Fundão continua sem a devida reparação pelas vidas perdidas e pelo rastro de destruição. Reportagem José Carlos Oliveira.
Representantes do governo federal, Ministério Público e Defensoria Pública se uniram a deputados na pressão à Justiça para destravar a repactuação dos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana. O tema foi debatido na Comissão Externa da Câmara sobre Fiscalização de Barragens na última reunião do ano, antes do recesso parlamentar. Havia expectativa de que ainda neste mês fossem concluídas novas bases para a efetiva reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem do Fundão, que deixou 19 mortos e um rastro de destruição. destruição ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, em 2015. A repactuação, conduzida pelo Tribunal Regional Federal, avançou com consensos em torno de universalização do saneamento na bacia do Rio Doce, fundo para enfrentamento dos danos à saúde e medidas de retomada econômica. Algumas dessas ações seriam assumidas por União e Estados, sem esquecer a chamada obrigação de fazer por parte de Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pelo crime socioambiental. Porém, as mineradoras travaram o novo acordo por divergências quanto ao valor das ações, segundo a Advocacia Geral da União, uma das representantes do governo federal na repactuação. O advogado adjunto da AGU, Júnior Divino Fidelis, explicou o impasse.
Que no que depender da Advocacia Geral da União, nós não assumiremos essas obrigações sem a correspondente contraprestação financeira que seja minimamente capaz de custear todas essas ações. E que, como já foi anunciado pela imprensa, está na ordem de 126 bilhões de reais. A contraproposta que eles apresentaram na casa de 42 bilhões de medidas compensatórias é de fato aviltante, está vergonhosa, desrespeitosa com o poder público.
Na visita que fizeram ao Tribunal Regional Federal, deputados ouviram do desembargador Ricardo Rabelo a previsão de nova data final para a repactuação até março. No entanto, Fidelis ainda não vê interesse por parte das mineradoras.
Se nós não tivermos uma mudança significativa da posição das empresas, eu não acredito na possibilidade de repactuação nem março, nem junho, em momento algum. O que não significa dizer, da parte do Poder Público e da União, que nós vamos abrir mão de buscar a reparação efetiva pelos danos socioambientais cometidos.
A AGU e outros representantes do Poder Público devem se reunir em janeiro para traçar nova estratégia de atuação na repactuação. Segundo Fidelis, estuda-se inclusive a aplicação de punições administrativas previstas no Código de Mineração. O procurador do Ministério Público Federal em Minas Gerais, Carlos Bruno da Silva, se disse espantado com o fato de as mineradoras não levarem os acordos a sério. Ele citou o novo laudo pericial que atesta a contaminação de produtos agropecuários pela lama tóxica e novos pedidos de condenação judicial contra as empresas.
Hoje, o Poder Público novamente peticionou, agora com a resposta das empresas, pedindo a condenação de Vale, BHP e Samarco. Eu gosto de citar o nome das empresas, porque não é uma tragédia sem dono, é uma tragédia com culpado, com responsável, pedindo novamente a condenação das empresas em valor que pode chegar a 100 bilhões de reais.
Representante da Defensoria Pública da União na repactuação, Isabela Simões, disse que a demora só beneficia as mineradoras.
São 8 anos que esses recursos estão sendo investidos no próprio lucro da empresa, gerando dividendos e aumentando seu capital exatamente pelo benefício do atraso.
O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobrou mais rigor da justiça por meio de documento formal.
Nós solicitamos ao Poder Judiciário fixar prazo final para o fim da reparação, priorizar o julgamento das ações judiciais coletivas e individuais que buscam a reparação, bem como agilizar os processos criminais, posto que após 8 anos não houve punição pelos crimes cometidos.
A própria repactuação, iniciada em 2021, se arrasta por quase 3 anos sem ter garantido a efetiva participação dos representantes das vítimas, segundo o movimento dos atingidos por barragens. Coordenador do MAB, Tiago Alves, espera mudança dessa realidade a partir da nova Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, aprovada pelo Congresso e em vigor desde 15 de dezembro.
Nós já podemos utilizar a PNAB como uma referência para garantir a participação dos atingidos e ter isso como espaço criativo dentro da lei brasileira.
Samarco, Vale e BHP foram convidadas para audiência na Câmara, mas justificaram a ausência como argumento de confidencialidade de alguns termos da repactuação dos acordos de Mariana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
As mulheres com deficiência são maioria entre as vítimas de violações de direitos no país. Foi o que apontaram debatedores convidados para audiência pública na Câmara sobre o tema. A repórter Maria Neves acompanhou.
Além de serem as maiores vítimas de agressões físicas, mulheres com deficiência sofrem outras formas de violência que muitas vezes não são sequer percebidas, ressaltaram participantes de debate na Câmara dos Deputados. A secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella, listou algumas dessas violações.
A exclusão ela acontece muito cedo, desde a sala do parto, quando a falta de tato de agentes de saúde ao informarem um diagnóstico de deficiência como um luto, não como vida, passa pela falta de intérprete de Libras para a parturiente surda, para a ausência de descrição dos procedimentos para mulher cega ou de maca acessível para mulher cadeirante, passa pelo consultório médico que muitos preferem falar com os nossos acompanhantes e não diretamente conosco, pela falta de aparelho de mamografia que não nos atende, os casos de determinação de laqueadura, né, de esterilização sem consentimento, tendo como única justificativa a condição de deficiência.
De acordo com a Coordenadora Geral de Prevenção de Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues, 62% das pessoas com deficiência são do sexo feminino. E segundo Ana Paula Feminella, o Atlas da Violência de 2023, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que as taxas mais elevadas de notificação foram de agressões a pessoas com deficiência. O Atlas traz 8.303 casos de agressões a mulheres com deficiência, mais que o dobro do observado para homens na mesma condição, com 3.896 casos. Ainda de acordo com o Atlas, o grupo mais afetado foi o de mulheres com deficiência intelectual. Nessa condição, ocorreram 45 registros para cada 10 mil pessoas com alguma desconformidade. Contra homens com o mesmo tipo de deficiência, houve pouco mais de 16 notificações para cada 10 mil indivíduos. No caso de violência doméstica, mulheres com deficiência representaram 65,4% dos registros. Para enfrentar as diversas formas de violações de direitos de mulheres com deficiência, o coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Arthur de Almeida Medeiros, ressaltou a construção de 90 mil policlínicas equipadas com macas e mamógrafos acessíveis. As unidades básicas de saúde também serão equipadas com macas adaptadas. Arthur Medeiros também afirmou que o governo irá desenvolver ações nas escolas contra o capacitismo e treinamento de profissionais de saúde para identificar e combater violências contra pessoas com deficiência.
Nós temos o programa Saúde na Escola e agora a gente vai incluir a pauta da pessoa com deficiência e a pauta do enfrentamento ao capacitismo. E aí quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente precisa lembrar que a gente só melhora o cuidado através da qualificação dos profissionais. Sobretudo para que esses profissionais não exerçam posturas violentas, mas, sobretudo, sejam qualificados para identificar a violência.
Ana Paula Feminella citou a formação de 15 mil conselheiros tutelares para trabalhar com crianças e adolescentes com deficiência. A representante do Ministério dos Direitos Humanos comunicou ainda a adoção de serviço 24 horas de interpretação de Libras em órgãos públicos federais. Além disso, sustentou que o Executivo irá promover 120 mil novos contratos de trabalho para pessoas com deficiência em empresas obrigadas a cumprirem a lei de cotas. A pedido da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a audiência pública foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com participação das comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Frente da Educação reivindica melhores salários e estimula a saúde física e mental dos professores. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
Especialistas alertaram para o processo de feminização da pobreza observado no ensino da primeira infância. Atualmente, o trabalho na educação de crianças de 0 a 3 anos é exercido quase que exclusivamente por mulheres, que têm o pagamento do piso vinculado à decisão administrativa local. Segundo o Censo Escolar de 2022, as mulheres representam 97,2% dos profissionais nas creches e 94,2% na pré-escola, O tema foi debatido no seminário Gênero, Raça, Cuidado e Educação, Valorização das Educadoras Infantis. Ao longo do evento, os participantes defenderam a aprovação de uma proposta que está em análise na Câmara e prevê a inclusão dos professores de educação infantil na carreira do Magistério Público da Educação Básica, para que eles sejam beneficiados pelo piso salarial estabelecido em lei. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Pereira Barbosa, observou que o trabalho de cuidados remunerado é considerado como de menor valor ou de menor importância e é exercido majoritariamente por mulheres, muitas vezes de forma precária e na informalidade.
A feminização da pobreza, a desvalorização do trabalho de cuidados é reproduzido no âmbito da educação infantil. Por se tratar de um trabalho majoritariamente executado por mulheres, a própria luta pelo direito de ensino de crianças em seus anos iniciais, historicamente, foi mais assumida por mulheres, apesar de ser uma luta de todos.
O trabalho das educadoras abrange desde o cuidado da higiene das crianças até o seu desenvolvimento na coordenação motora e na habilidade de lidar com suas emoções, observou a secretária da Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva. Diante disso, ela defendeu a equiparação entre educadoras e profissionais do magistério.
A primeira infância é um período crucial para o desenvolvimento integral do ser humano. E isso já deveria bastar para reivindicar a importância do trabalho realizado pelas educadoras infantil e valorizá-las, mudando a realidade de baixos salários, de falta de reconhecimento profissional e de carga horária excessiva de trabalho.
Nesse ponto, a deputada professora Luciene Cavalcante, que solicitou o debate, reforçou que a luta pelo enquadramento desses profissionais é interministerial.
O enquadramento na carreira do magistério dessas profissionais que exercem a função docente, que tem concurso, que tem formação, ela é uma luta que ela tem que ser interministerial, ela tem que estar no centro das discussões, das políticas de defesa do direito das mulheres, de superação do racismo, de fortalecimento das políticas de proteção do trabalho.
O seminário foi realizado pelas comissões de Educação, de Administração e Serviço Público, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Trabalho da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
E ainda falando de educação, foi sancionada a lei que autoriza recursos para programa de incentivo à permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
Nova lei autoriza o uso de até 6 bilhões de reais do Fundo Social para custear as despesas com o programa de incentivo à permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. De acordo com o texto, os recursos ficaram fora do teto previsto no regime fiscal sustentável, também conhecido como novo arcabouço fiscal. O objetivo é garantir recursos este ano para serem executados em 2024, já que o programa de incentivos criado pelo governo com o mesmo fim, por meio de medida provisória, ainda não foi regulamentado. A medida cria uma poupança para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica que estão no ensino médio, para incentivar a conclusão dos estudos. Relator na Câmara do projeto que deu origem à nova lei, o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, destacou que os recursos já existem e fazem parte do superávit de 18 bilhões de reais do Fundo Social, criado, entre outros objetivos, para financiar a educação.
Essa etapa educacional é crucial, pois representa um marco para acesso a melhores condições de vida e para a interrupção do ciclo de pobreza intergeracional e para o aumento da mobilidade social.
O Fundo Social foi criado para receber recursos do governo federal com a exploração do petróleo do pré-sal sobre os contratos de partilha de produção. O fundo deve custear ações em outras áreas também, como saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Embora tenha acumulado recursos desde a sua criação, eles têm sido usados para perseguir metas de resultado primário, ou seja, a diferença entre receitas e despesas do orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga empresas a lavar os uniformes dos funcionários expostos a material tóxico. A repórter Carla Alessandra acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga as empresas que utilizem produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente a lavarem os uniformes de seus funcionários. A proposta determina ainda que a água utilizada para essa lavagem deve ser tratada antes de ser devolvida para o meio ambiente. Ainda segundo o texto, as empresas que deixarem de cumprir essa determinação vão receber penalidades, que vão ser definidas por uma regulamentação posterior, e a responsabilidade pela fiscalização será do Poder Executivo por meio de seus órgãos competentes. O relator da proposta na CCJ, deputado Bacelar, do PV da Bahia, apresentou um texto alternativo para incluir essas medidas na consolidação das leis do trabalho. Pelo texto original, seria criada uma nova lei.
Ela protege o maior patrimônio do trabalhador, que é a sua saúde. Porque também o descarte desses produtos da rede comum é prejudicial à saúde do restante da população.
Bacelar lembrou que várias empresas já fazem essa lavagem e que atualmente todas as empresas são responsáveis pela lavagem de botas e luvas usadas no trabalho. A proposta que determina que as empresas serão responsáveis pela lavagem dos uniformes contaminados com material tóxico deve ser encaminhada para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A proposta que obriga empresas a lavar uniformes dos funcionários expostos a material tóxico aguarda votação de recurso para análise do texto pelo plenário da Câmara. Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.